A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Comunidade. Hoje vamos conhecer o projeto O Uso da Compostagem como Instrumento de Educação Ambiental na Cidade Universitária, professor José da Silveira Neto, que é o nome oficial aqui do campus da UFPA no bairro do Guamar, em Belém. E para conversar sobre esse trabalho, eu recebo aqui hoje no UFPA Comunidade a coordenadora do projeto, que é a professora Rizete Braga, professora da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental. Professora Rizete, muito obrigada, bem-vinda à Rádio Web.
Muito obrigada, inicialmente obrigada pelo convite, né, de podermos participar e mostrar que a Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, ela vem propondo, né, em termos de trabalhos de científico e de extensão, e levando, né, esse projeto à comunidade interna e externa.
Tá certo, professora Rizete, também que nesse primeiro bloco a gente vai conversar com a professora também da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, a professora Valdívia Norá. Obrigada, professora Valdívia Norá. E também conosco nesse primeiro bloco eu vou conversar com o Jarleson dos Santos. Ele é estudante da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental e é voluntário do projeto. Bem-vindo, Jarleson. Obrigada. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre o projeto de extensão Uso da Compostagem como Instrumento de Educação Ambiental aqui na UFPA, vou começar aqui com a professora Rizete e também com a professora Valdir. Vocês podem se revezar, tá bom? Para responder, contribuir na resposta uma da outra. Fique à vontade. Jarleson também pode participar. É bem aberto, tá bom? Mas para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a ideia, né, desse projeto. Por que que surgiu? Há quanto tempo ele existe? Qual é o histórico da origem desse projeto?
O projeto surgiu, na verdade, a partir de um projeto PIBIC e da necessidade, a ideia foi de fazer uma reutilização, uma reciclagem também, na realidade, né, dos resíduos sólidos orgânicos na universidade. Então, a princípio, antes de levar o trabalho como extensão, foi iniciada uma parte científica, porque você levar o projeto para a extensão, você tem que dar subsídios também científicos. Então, ele surgiu em 2016 e, nesse momento, foi realizada a produção desse resíduo que é chamado de composto orgânico, que é um adubo. Então, com uma parceria do Museu Emílio Guild, em função de análises, né, químicas necessárias para que a gente pudesse apresentar um adubo como trabalho científico. E, por fim, surgiu em 2017 um projeto de extensão. Na realidade, não é produzir em termos científicos composto orgânico, e sim da apresentação de um trabalho. O que se pode fazer com esse percentual de resíduo orgânico em torno de 50% que a universidade produz, né? Que vem da onde? Dos seus restaurantes, das suas lanchonetes. E ali mesmo, porque dentro da produção desse composto orgânico, você necessita de outros componentes, como folha seca, né, capim. Então, nós estamos diante, né, de um local que tem toda a matéria-prima para produzir esse composto orgânico. Então, é levar a comunidade interna e, posteriormente, isso à externa, do que fazer com seus resíduos, aqueles orgânicos que você coloca nas suas lixeiras e etc., e que você poderia utilizar. Essa seria a ideia. Acho que a professora Valdívia também, em função até do que ela, né, a gente, isso não é, digamos assim, não é novo. A gente recorda que é o professor Norá, que no passado já trabalhou muito com essa relação de compostagem. E eu acho que a professora Valdívia pode relembrar um pouquinho, né, todo esse trabalho aí que vem desenvolvendo ao longo desses anos.
Sim, professora Valdívia.
Sim, eu gostaria de acrescentar o que a professora Rizete já falou, que o nosso curso ele está este ano, em 2018, completando 40 anos aqui na universidade. Então, há 40 anos a Faculdade de Engenharia Sanitária, atual, antigamente Departamento de Hidráulica e Saneamento, vem atuando na temática da engenharia sanitária e também na questão ambiental. E um grupo, como a professora Rizete já falou, no meu aqui, o professor Paulo Norá, que é o precursor, né, dessa área de resíduos sólidos aqui dentro da nossa faculdade, temos trabalhado com vários projetos de pesquisa, entre eles de quantificação da geração de resíduos dentro aqui do campus da universidade. Então, em todos os trabalhos, o que se aponta é que nós geramos uma grande quantidade de matéria orgânica, por conta principalmente dos restaurantes que nós temos, como o restaurante universitário, que gera uma grande quantidade de sobras de preparo de alimentos e sobras de alimentos. Então, nós, enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão, precisamos desenvolver trabalhos dentro da nossa própria instituição. Então, hoje nós temos um modelo de coleta seletiva que manda os recicláveis para os catadores. E não fazemos nada com a nossa matéria orgânica, que é, às vezes, mais da metade do resíduo que se gera aqui dentro. E o material que tem como fazer aproveitamento, né, através do processo de compostagem, como a professora Rizete já falou, e que é necessário, nós já fizemos muitos trabalhos e muitas propostas. Então, esse trabalho ele vem numa escala relativamente pequena, mostrar como se faz no sentido de levar isso até a comunidade. Por isso é um projeto de extensão, né, visando não só educar a comunidade interna como a própria externa e através de alguns cursos, algumas oficinas, para que as pessoas aprendam a fazer nas suas casas em escala não industrial.
Agora eu queria que você explicasse um pouquinho esse conceito, né, de compostagem, para quem não entende. O que que é uma compostagem?
O processo de compostagem, segundo o Kiel, ele é um processo controlado de composição anaeromicrobiana de uma massa heterogênea e orgânica, principalmente orgânica, né, que é o processo de compostagem, onde tem três fases, que é, dependendo da temperatura, ao longo dos dias, tem a fase mesofílica, termofílica e de maturação, que é o processo final do adubo, que é o processo que já está mineralizado. Só que, para diferenciar essa questão da decomposição natural, que ocorre no meio natural mesmo, é a questão do processo do controle e manutenção do teu composto. É porque tu tá ali controlando fatores de temperatura, umidade e aeração. É essa questão do controle, que é o que diferencia da decomposição natural, que ocorre no ambiente externo, para compostagem.
Professoras, complementam?
Sim, o processo de compostagem, ele leva a que a gente aproveite principalmente as sobras de alimentos, não só do preparo, como vegetais diversos, até mesmo a matéria orgânica animal, ela pode ser transformada, porque a natureza, ela faz esse processo, né? Ela transforma isso através do processo que nós conhecemos, que é o processo de putrefação, que é o apodrecimento natural. E é de conhecimento há séculos que esse resto de alimento, ele pode ser utilizado para a criação, para o cultivo de novas plantas. Só que não da forma natural, porque isso vai atrair formigas e outros tipos de vetores. Então a gente faz o processo de forma controlada, transformando esse material num material que a gente chama de composto, mas muitas pessoas chamam de adubo, para que isso seja incorporado ao cultivo de outras plantas, que pode ser plantas ornamentais ou qualquer outro tipo de vegetação.
Na realidade, né, isso é um processo que é até caseiro. Todo mundo vai lá que, né, do uso da sua própria, no preparo da sua alimentação, naquele preparo as pessoas já costumam lançar ali nos seus vasinhos, né, aquele resto lá, e já é uma compostagem. A diferença que a gente está fazendo, porque é um trabalho científico, né, e a gente quer mostrar isso à comunidade de forma, não é científica, né, mas mostrar que numa proporção adequada ela pode ter um composto melhor. Então a nossa ideia, quanto faculdade, a nossa obrigação é fazer essa relação científica de forma que você tenha um composto melhor, com mais nutrientes, e daí, como o próprio Jarlison falou, fazer uso o quê? Desse controle do adubo. Né? Porque a gente sabe que ali é toda uma decomposição que está envolvendo alguns micro-organismos. Né? E a gente tem que fazer uso porque numa temperatura adequada. Então a gente está fazendo, na realidade, assim, explicando, né, de uma maneira mais simplória, né, fazendo o quê? Uma avaliação, fazendo todo um controle de alguns componentes que são características ali que a gente tem que trabalhar. Então, a gente vê realmente a necessidade de um lado científico, né, que é a proposta da universidade, e a gente abrange isso, né, que seria a parte científica, a parte de extensão e a de educação, que é levar depois isso à comunidade, o que a gente reuniu. né, em termos desse projeto.
Certo. E atualmente esse trabalho que está centrado aqui no campus do Guamá, né, esse processo dessa compostagem, esse adubo, na verdade, isso, ele está sendo inserido como? Ele está sendo utilizado como? Já está sendo utilizado? E
já,
como é que isso
já
acontece?
Então, hoje nós estamos, que é o trabalho no caso do aluno, né, do Jarlison, que é levar esse adubo para verificar a qualidade dele, né, quanto do seu uso. Então, a gente tem uma parceria, no caso, via prefeitura, né, do campus, que é o setor paisagismo, né, e lá a gente está inserindo esse adubo na semeadura, né, e no caso, para a gente fazer essas avaliações dessas características desse adubo. Acho que o aluno já pode falar um pouco, né, a respeito,
sim,
desse
pode
trabalho.
Falar, trabalho. Essa tem... é a tua missão, como é que é?
O trabalho tem um tema de avaliação do crescimento vegetal de hiper rosa, que é a semente que foi disponibilizada pelo setor de paisagismo em composto orgânico e suas diferentes misturas com o composto utilizado lá no paisagismo atualmente. A primeira etapa do trabalho foi a questão da montagem da composteira caseira e do processo de compostagem em si. Isso levou 3 meses. Depois dessa etapa, tem a segunda etapa que está sendo realizada agora, que já estamos com 1 mês de realização, onde a gente pega esse composto que já está, teoricamente, já está maturado, e a gente vai testar através de algumas análises, que é análise biométrica da planta, que é altura de planta, diâmetros, massa seca. E através desses resultados a gente vai ver a qualidade, a eficiência desse composto no crescimento das mudas, dando embasamento para esse trabalho, né? Porque já existem diversos trabalhos que o composto orgânico ele é um ótimo elemento para um substrato. Esse trabalho só vem a atribuir mais ainda argumentos para a gente utilizar esse composto orgânico no nosso campus.
Tu és voluntário do projeto,
isso,
né?
Isso.
E assim, por que tu resolveste participar do trabalho enquanto voluntário?
Por quê? Eu já tenho uma formação técnica em meio ambiente. Já trabalhei com isso em outra instituição onde eu estudei. Já trabalhei também com grupos de pesquisas nessa área. Então é uma área que eu já me adaptei nessa área. E eu gosto dessa área. Até porque atualmente estava trabalhando muito com o processo de compostagem. Aí como eu já tenho um pouquinho de conhecimento lá da área de agronomia, então já peguei para fazer esse enlace aí.
Eu acho que outro aspecto importante a ressaltar é com relação à sustentabilidade. Porque hoje a universidade ela tem um custo, né, na aquisição desse adubo. Então a proposta aqui é por que não pegar
produzir,
essa matéria-prima,
né,
e produzir, então, se tornar sustentável, né, que é um dos grandes, né, desafios que a gente tem aí para o futuro. Então por que não começar a fazer no nosso quintal, digamos assim, né, dentro da própria universidade, para que ela possa ser um agente multiplicador. Então por isso que o projeto ele tem essa forma da educação, né, então como um agente multiplicador nesse sentido, né, de se tornar sustentável.
Professora Valdívia, dentro desse aspecto, né, desse aspecto de se tornar uma universidade mais sustentável, que eu acho que isso aí ainda é uma busca, né, não só da UFPA, mas de várias universidades e da sociedade como um todo, a gente ainda está nessa busca aí por essa sustentabilidade, por essa proteção do meio ambiente ou por esse uso mais adequado dos recursos naturais, né, e cuidado melhor com a natureza. Queria que a senhora falasse um pouquinho, né, dessa importância dessa iniciativa, assim, nesse sentido, dessa educação ambiental. Ainda é um desafio muito grande, como é que a senhora percebe isso e qual é o papel da faculdade, né, de engenharia sanitária e ambiental nesse sentido dessa educação, porque a gente percebe que falta muita educação ainda por parte da população, né, de se conscientizar, de cuidar melhor da natureza, de se relacionar melhor com o ambiente, uhum, em que a gente vive, né?
Certo. Nós observamos que as pessoas que transitam pela universidade é um número bastante grande. Nós temos alunos que entram todos os anos e também alunos que saem todos os anos. Temos a nossa comunidade docente e de técnicos e que eles podem absorver essa informação e, como disse a professora Rizete, se tornarem agentes multiplicadores. Mas tem a questão da sustentabilidade mesmo. A questão do gerenciamento dos resíduos na universidade, isso gera um grande custo para a universidade, porque nós geramos uma grande quantidade. Nós funcionamos aqui, não é simplesmente como uma instituição, mas nós somos, pelo próprio nome, uma cidade. Então, nós temos todos os problemas de uma cidade em menor porte. E nós precisamos lidar com essa temática de resíduos, atendendo o que nós temos uma lei hoje que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que devemos encaminhar para os aterros sanitários apenas os rejeitos. E os restos de alimentos não são considerados rejeitos. Eles são materiais que podem e devem ser reaproveitados. E a forma que nós temos de reaproveitamento é a compostagem.
E o que seria o rejeito, então, professor?
Os rejeitos são aqueles materiais que não são passíveis de aproveitamento pela tecnologia disponível no momento. Então, nós temos os materiais que podem ser encaminhados para reciclagem, que são recolhidos através da coleta seletiva, solidária, e temos o material que pode gerar composto, que é o que é oriundo desses nossos restaurantes, principalmente os restaurantes universitários. Então, nós já temos feito proposta há anos que se aproveite esse material para fazer composto. Nós temos área dentro da universidade e poderemos fazer composto de forma controlada e aproveitar esse material nas nossas áreas de paisagismo.
Um exemplo, professora, por exemplo, na minha casa eu separo o que é para reciclagem e o que vai para o lixo. Aí, só que eu separo só papel, plástico, lata, né? Separo essas coisas. E o material orgânico, geralmente o resto de comida, eu mando pro aterro, ou pro lixão, sei lá, que ultimamente a gente está numa situação bem complicada, né? Então, na verdade, eu poderia também estar aproveitando esse resto de comida para fazer compostagem. Mas e o que, então, que eu realmente devo mandar pro aterro?
É, o que se deveria mandar para o aterro é aquele material que, no nosso local, nós não temos como reciclar.
Por exemplo?
Então, hoje nós temos problemas ainda com isopor, com caixas de longa vida, né, o Tetra Pak, que já estão começando a ser absorvido pelos catadores, mas ainda nós ainda temos dificuldade de encaminhamento desse material. Alguns tipos de vidro, papel higiênico, por exemplo, que a gente não tem como reaproveitar, porque pode ser material contaminado, fraldas descartáveis, enfim, alguns materiais que a gente não tem. Então, como você faz? Metais, né, plásticos, alguns tipos de vidro e papel e papelão são materiais que podem ser encaminhados para reciclagem. E a compostagem, essa é a ideia do projeto, porque as pessoas podem fazer nas suas casas com o seu material, que é uma pequena quantidade, então fazer de uma forma controlada em pequenas composteiras que podem ser construídas a partir de materiais que não precisam gerar grandes custos para as pessoas e usar no seu próprio sistema de jardinagem. Às vezes você tem um vaso com alguma planta, umas flores, algum tipo de vegetação, às vezes a pessoa tem um pouquinho mais de terreno e aí gosta de cultivar, fazer uma pequena horta, e esse material então poderia ser usado, fazendo com que as pessoas reduzissem a quantidade de material que dispõe para a coleta feita pela prefeitura e diminuindo, consequentemente, a quantidade de material que vai para os aterros ou lixões, como muitos municípios ainda têm.
Aí, no caso da compostagem, pode ser casca de legumes, frutas, resto de comida pronta mesmo, tudo isso pode ir para a compostagem.
Esse material todo de alimento. Só se recomenda, a partir desse processo mais caseiro, que a gente evite materiais de difícil degradação, como, por exemplo, carnes, né? E alguns tipos de material, restos de alimentos prontos, que dificultam, que tem uma degradação mais demorada, porque como você está num ambiente domiciliar, você não pode ter todo o controle de uma atividade industrial. Então, para minimizar problemas, a gente recomenda que se dê preferência para os vegetais. Né?
Isso. Aqui na faculdade, como é que vocês priorizam o quê, Jarlison?
No trabalho que eu estou realizando, eu priorizei folhas secas que eu coletei aqui mesmo na universidade, resto de alimentos e legumes que a gente pode conseguir aqui no RU, no restaurante universitário. E também a gente poderia utilizar resto de capina, que tem muito aqui no campus.
Tá certo. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo o trabalho do projeto de extensão, o uso da compostagem como instrumento de educação ambiental na cidade universitária, aqui no campus do Guamar, em Belém. E aí, nesse primeiro bloco, eu estou conversando com a professora Rizete Braga, que é coordenadora do projeto, e também com a professora Valdívia Norá, que também é integrante da equipe do projeto, e com Jarlison dos Santos, que é estudante da faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental e voluntário do projeto. No segundo bloco a gente vai receber outros convidados, então eu queria agradecer aqui esse primeiro bloco ao Jarlison, né, que participou aqui com a gente nesse primeiro bloco. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse projeto, Jarlison, assim, para a tua vida enquanto estudante, né? Como é que você alia esse trabalho prático, né, na extensão, com os teus ensinos dentro da sala de aula?
Esse trabalho de compostagem, ele se torna relevante quando te associa esse trabalho ao tripé da sustentabilidade, que é econômico, social e ambiental. Se a gente começar a utilizar composto orgânico, a gente vai ter um ganho na questão econômica. Por quê? Quando tu deixa de comprar um substrato comercial, tu começa a utilizar composto orgânico em determinadas proporções, tu já tem uma questão da economia no teu orçamento. A diminuição da pressão em lixões, que ainda é uma realidade hoje no Brasil, e também aterros sanitários, né, pode aumentar, prolongar o tempo de vida do aterro. A questão de melhorar solos que hoje não tem, são pobres em nutrientes, pode condicionar aquele solo, não também só em nutrientes, mas também em aeração, retenção de água, tudo isso. E dentro das nossas próprias casas, né? Já que tu tem aquele resíduo que é gerado no teu domicílio, tu mesmo, fazendo esse processo de compostagem, que já tem o processo de compostagem caseira, é uma questão de sensibilização da sociedade com o meio ambiente.
Tá certo, Jarlison. Muito obrigada por ter vindo participar hoje da FPA Comunidade com a gente e contar um pouquinho aqui da tua experiência no projeto aí, uso da compostagem como instrumento de educação ambiental. Muito obrigada.
Muito obrigado e agradeço a todos. E vamos ter essa sensibilização com o nosso meio ambiente, né?
Obrigada mais uma vez, Jarlison. E eu agradeço também agora, no final desse primeiro bloco, a professora Valdívia Norá, que também vai nos deixar agora nesse bloco, para no segundo bloco a gente conversar com a Lúcia Fátima, que é da coleta seletiva da UFPA. Professora Valdívia, muito obrigada por ter vindo, né? E qual é a expectativa, assim, né? Dentro da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, qual é o papel da faculdade nesse sentido de cada vez mais formar alunos, né, com essa perspectiva, de fato, com essa preocupação de aliar sustentabilidade com uma relação melhor do ser humano com o meio ambiente, né?
Bom, eu agradeço mais uma vez a Elissandra pelo convite, agradeço aos ouvintes e gostaria de deixar como mensagem que a Faculdade de Engenharia Sanitária, ela vê, né, essas iniciativas como esse projeto e outras como um campo de aprendizado, principalmente para os nossos alunos, para que eles aprendam não só a técnica, mas também a questão de levar essas soluções para a comunidade. Porque o nosso curso, ele é um curso, uma engenharia que nós dizemos que ela tem um apelo social muito grande, porque ela é voltada para a saúde pública e para a questão ambiental. E que a nossa cidade universitária, como a gente já comentou, ela precisa ser utilizada como campo, não só de pesquisa, mas como um exemplo de trabalhos para que ela se transforme numa cidade sustentável e, para isso, servindo de exemplo para a sociedade.
Tá certo, professora Valdívia. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelo trabalho. Sucesso cada vez mais aí na Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental. Professora, muito obrigada. E agora a gente vai para um breve intervalo, o FPA Comunidade, que hoje está falando sobre o projeto Uso de Compostagem como Instrumento de Educação Ambiental aqui no campus do Guamar, em Belém. Nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí, que no próximo bloco a gente ainda tem mais informações aqui para você sobre esse trabalho.
Você está ouvindo o FPA Comunidade. Você está ouvindo o FPA Comunidade.
Rádio Web UFPA de volta com o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo o projeto de extensão Uso da Compostagem como Instrumento de Educação Ambiental na Cidade Universitária, professor José da Silveira Neto, que é o nome oficial aqui do campus da UFPA no bairro do Guamar, em Belém. No primeiro bloco, eu conversei aqui com a professora Valdívia Norá, com Jarlison dos Santos, estudante da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental e voluntário do projeto. E agora, no segundo bloco, eu continuo com a professora Risete Braga, que é professora e coordenadora do projeto, e também recebo agora aqui a Gabriela Bidon, estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental e bolsista do trabalho e das ações do projeto de uso da compostagem, e também recebo agora a Lúcia Almeida, que é da Comissão de Coleta Seletiva aqui da UFPA. Bem-vinda, Lúcia. Vou começar aqui com a Lúcia, então, esse segundo bloco. Bem-vinda, Gabriela, também. Lúcia, eu queria que você falasse um pouquinho, né, qual é a participação aí da Comissão de Coleta Seletiva da UFPA dentro desse projeto, né? Como é que essa parceria está acontecendo?
Queria agradecer a equipe do projeto, na pessoa da professora Risete, pelo convite, né, de participar dessa programação, dessa atividade hoje aqui na Rádio Web. E, além de fazer parte da comissão, Eu sou técnica da Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade Universitária, né, da UFPA. Então, a comissão foi apenas uma atividade que nós ajudamos a implantar na Cidade Universitária, na UFPA, Comissão da Coleta Seletiva Solidária. Né, e a nossa participação como integrante, inclusive, só abrindo parênteses, a professora Rizete e a professora Valdívia também fazem parte dessa comissão. É constituída de técnicos e docentes da universidade. Então, a nossa atividade dentro dessa comissão, né, no início foi até formar essa comissão, ajudar a formar por ocasião da entrada do decreto, né, que se deu em 2007 na universidade. O decreto chegou, o decreto 5.940, para instituir, né, essa comissão em todos os órgãos públicos federais do Brasil. Então, quando chegou na universidade, nós ajudamos a colocar em prática, né, essa coleta seletiva na universidade, que aconteceu a inauguração em 2009. Então, a partir daí, nós fazemos parte da comissão. E a comissão, ela tem como objetivo, primeiro, fazer toda a entrega, né, desse material para as cooperativas. Antes disso, houve um estudo, né, para isso, que até antecedeu mesmo a formação da própria coordenadoria, que foi com os estudos do professor Norá. A coordenadoria, ela se originou desses estudos realizados, né? Eu só sei que eles antecederam a formação da coordenadoria, que aconteceu em 2003. Essa coordenadoria começou a se estruturar como uma divisão, depois tudo experimentalmente, a partir desses estudos do professor Norá. A questão dos resíduos sólidos na universidade. Então, foi a partir daí que essa coordenadoria nasceu.
Aí hoje ela está voltada para essa questão da coleta seletiva, que beneficia cooperativas de catadores, né?
Esse trabalho é apenas uma atividade da Coordenadoria de Meio Ambiente.
Né? E quais são os outros?
Além da comissão, as atividades da comissão, que não se restringe só a isso, né? A coordenadoria, ela também tem a tarefa de produção de projetos, inclusive nós tivemos dois projetos aprovados pelo PIBEX em 2016 e 2017, voltados para o incentivo da implantação da coleta seletiva nas unidades acadêmicas, né? Principalmente nas unidades acadêmicas e administrativas, mas inicialmente nas acadêmicas. E esse projeto percorreu várias faculdades, vários institutos, inclusive aqui, para que a comunidade ela se sensibilize, principalmente através dos gestores dessas unidades, né, dos dirigentes, para que haja a implantação também nos prédios, ou seja, nas unidades. No, né, então, é importante, né, foi a participação que tivemos também além disso. E outras atividades é o Trote Solidário Sustentável, no início do ano, sabe? E tem a Semana do Meio Ambiente que está aí, né? Inclusive vai ter nós vamos fazer uma atividade na prefeitura interna devido a problemas assim de transição, a coordenação mudou, então a gente vai fazer uma atividade interna com repercussão, espero que através dessa divulgação, né, a gente possa ter essa repercussão também para as outras pessoas que queiram participar.
Certo.
A Semana do Meio Ambiente esse ano, só para frisar, ela é uma atividade que foi proposta pela Organização das Nações Unidas, né, em 72, cujo objetivo é fazer com que todos os governos a nível mundial se passe a ter essa preocupação. E esse ano, todo ano tem uma temática, né, específica, né, para essa programação que a ONU sugere. Esse ano vai ser menos produção de plástico, hashtag, né, menos produção plástica no mundo, devido à intensa poluição dos oceanos, rios, oceanos, né, que muitos estudos estão sendo realizados e se percebe a intensa, né, produção, inclusive com deposição, verdadeiros lixões nas fossas oceânicas, né, isso já está repercutindo a nível mundial, então que já se comprovou que existem verdadeiros acúmulos muito grandes nas camadas mais profundas dos oceanos.
Então, a Semana Nacional de Meio Ambiente vai trabalhar com essa temática, né? E vocês estão fechando
nós
ainda.
Nós estamos só lembrando a temática proposta pela ONU. Com relação à nossa atividade local aqui na universidade, ela tem um foco que transpassa, né, essa temática, porque a coleta seletiva, a gente sempre está batendo a coleta seletiva, porque justamente para a questão que elas falaram há pouco, evitar com que todo esse resíduo, inclusive plástico, né, vá parar nos lixões e aterros sanitários, que é um dos itens, né, da coleta seletiva, o plástico, o papel, o metal.
E o lixo orgânico, como é que vocês estão trabalhando?
A coleta seletiva solidária, ela trabalha apenas com materiais recicláveis, que, como está no decreto, é para ser entregue para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, a questão dos orgânicos exatamente entra nessa questão, justamente para que não haja essa mistura nos coletores da coleta seletiva. É para que as pessoas não depositem, né, esse material orgânico dentro dos coletores, que é uma produção bastante intensa na cidade universitária, como já foi falado, e que esse material tenha essa importância, né, sobre a questão da produção de...
E o projeto vem ajudar nesse sentido.
Exatamente.
O projeto da faculdade.
Uma coisa complementa a outra, né? Porque, inclusive, as nossas atividades na Coordenadoria do Meio Ambiente está muito atrelada às atividades do curso, né, de Engenharia Sanitária e Ambiental, na hora que eles absorvem os bolsistas, absorvem os estagiários, de estágios de supervisionados. Então, nós temos uma gama de estagiários a todos os anos para cumprir a questão curricular. Nós absorvemos, a coordenadoria absorve nas suas atividades, né, para esses alunos. A gente dá essa oportunidade. A maioria dos nossos bolsistas, estagiários e voluntários são do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, a coordenadoria ela tem esse leque bem amplo.
Tá certo. Gabriela Abidon, que é estudante, né, de Engenharia Sanitária e Ambiental, é bolsista também do projeto da compostagem. Qual é a tua missão aí nessa iniciativa, Gabriela?
Eu fiquei sendo bolsista pelo projeto de extensão, então a gente focou muito na parte de oficinas de compostagem doméstica. A gente se voltou muito para a sociedade da universidade mesmo, que vive na sociedade, no nosso caso os estudantes, os discentes, os docentes. Mas a gente também abriu vaga para as pessoas de fora que quisessem participar das nossas oficinas. Nosso projeto, a gente fez duas oficinas e a gente fez também duas palestras. Uma dentro aqui da universidade, lá no Espaço Mirante do Rio, e a gente fez uma numa escola pública aqui no bairro do Guamá também. Então, nosso projeto, ele conseguiu englobar todas as partes importantes da cidade, não contando só as pessoas que convivem na cidade universitária, mas a gente também conseguiu pegar a parte da população que é do entorno da universidade. No caso, a gente fez o trabalho também lá na escola no Guamá, com as crianças, que é a parte importante também, porque a gente tem que educar o futuro.
É isso aí. Ah, então, professora, o projeto ele sai, né? Ele está voltado aqui para a questão de mudar essa paisagem aqui da própria universidade, mas também está levando ações para fora da universidade, né?
Sim, com certeza. Na realidade, ele vem, tem a nossa continuidade do projeto seria exatamente nessa área externa, né? Nessa comunidade externa, digo. E nós já iniciamos esse trabalho. Ela não está presente aqui, mas nós temos uma outra aluna voluntária que ela já iniciou numa escola próxima a reciclagem ou a reutilização desses resíduos. Não só os resíduos orgânicos, né? Porque o trabalho consistiu na educação, identificar esse tipo de resíduo, e foi levado a essas crianças, né, que no caso envolveu crianças entre, se eu não me engano, de 5, né? 5 anos até o que? Eu acho que 8, 12, não sei, eu só recordando. Mas que foi existia como resíduo nas suas escolas, trabalhar numa forma mais de educação, do tipo, né? Formando joguinhos, né? Para que pudessem, nesses joguinhos, eles era instituído algumas perguntas relacionadas a essa questão de meio ambiente, de compostagem. Então, a gente iniciou, né? E a gente pretende desenvolver esse projeto, né? Estender esse projeto de extensão nesse sentido, né? Trazendo a ideia saneamento, meio ambiente, saneamento, compostagem e a reutilização ou reciclagem do que você encontra nesses resíduos. Essa é a nossa proposta, né, de divulgar esse trabalho, envolver a comunidade externa, né, a UFPA.
E quais as escolas que foram beneficiadas?
Nós começamos a trabalhar com uma, né? Só para. Até porque iniciar a forma, né? E como seria a resposta disso para que a gente possa desenvolver.
De repente ampliar.
No caso, foi a escola municipal, pedi aqui, tu recorda? Qual foi
aqui
aquela?
Padre Leandro.
Certo. E aqui dentro da universidade, professora, como é que vocês estão trabalhando para envolver as unidades, né? Por exemplo, os restaurantes universitários, tem várias lanchonetes espalhadas pelos institutos, tem também os locais específicos de lanchonete, tanto aqui no campus básico quanto no campus profissional. Aí vocês também estão tentando envolver essas unidades, as pessoas dessas unidades. Como é que acontece?
O projeto, ele ainda não focou, né? No caso, a gente abriu em função da disponibilidade de vagas ofertadas. Então, a gente estava pressupondo que, primeiro, o interesse das pessoas em participar. E, realmente, houve além das nossas expectativas, né? Porque a gente ofertou, por ser oficina, a gente tem que trabalhar com poucas pessoas, né? E realmente foi insuficiente a nossa oferta, né, em relação a toda aquela demanda. Então, a gente, vendo essa, né, estudando essa dessa perspectiva, a gente pretende aumentar esse número de vagas e aí poder envolver as pessoas, não só por exemplo, até a terceirizada, porque a gente foi uma das nossas dificuldades envolver essas terceirizadas no sentido de ela nos dar a matéria-prima.
Pois é, eu falo nesse sentido de pegar isso, esse material.
Nós tivemos muita dificuldade, envolvemos até o setor lá, a coordenadoria de meio ambiente, porque a ideia seria exatamente desfazerem essa triagem já desse material, né? Então, a gente está, digamos assim, o que a gente está tentando, né, envolver para que eles possam trabalhar com a gente, né? Eles se associarem a gente. Então, eu tenho como ideia assim, não, eu primeiro preciso mostrar o que a gente produz. Talvez, nesse sentido, eles têm um olhar diferenciado e eles possam contribuir. Então, que afinal de contas, a gente depende dessa massa de produção.
Então, ainda depende de uma conscientização muito grande das pessoas que estão trabalhando, né, que produzem, de fato, no dia a dia ali das suas atividades, esse material orgânico, de separar adequadamente para encaminhar para o projeto.
É por isso que ele tem, assim, instrumentos de educação, né? Então, na realidade, essa palavrinha educação, né, ela está num aspecto global dentro do projeto, né? Porque a gente vê todas essas vertentes, né? Então, a gente nessas oficinas, a gente limitou, por exemplo, 5 vagas para discentes, 5 vagas para técnicos, né? No intuito de promover, tentar atender toda essa comunidade. Mas a gente não vê ali, no caso, a gente tem que provocar, porque a gente não viu dessas empresas, por exemplo, dentro desse corpo técnico desse, de restaurante, lanchonete, fazer uso, né, dessa de ter curiosidade até, olha, do que envolve o projeto. Talvez, eu acho que seja também a forma do que foi divulgado. Não, então, a gente precisa, digamos, aquela velha, né, palavra, o corpo a corpo. Né? Então, talvez levar até essas pessoas o que a gente está fazendo.
Lúcia, o que você destaca como maior desafio nessa questão da conscientização ambiental aqui dentro da universidade mesmo?
Olha, no momento, nós estamos levando, inclusive através desses projetos que nós desenvolvemos, do PIBEX, que inclusive o nome do projeto é a Coleta Seletiva Solidária no UFPA, um gesto simples, uma atitude nobre. O público é principalmente os gestores, como eu falei, né, os gestores dentro dessas unidades. E a partir daí, a formação dessa massa, né, consciente dentro das unidades que a gente pretende, né, e envolver através disso, levar para que a administração superior, que já está ciente, né, dessa necessidade, porque, até mesmo pelos planos, né, de logística sustentável, os PDUs das unidades, que é o plano da unidade, que é o PDIzinho que a gente fala, é justamente esses instrumentos é que vão dar esse suporte para que a universidade ela amplie isso. Não adianta fazer uma, tipo assim, o reitor, né, instituir isso, a partir de agora a universidade é sustentável ou será sustentável. A partir de pequenas unidades, pequenos grupos. Foi isso que a gente percebeu. Que o importante seria trabalhar em pequenos grupos, nas unidades e nos campi futuramente. Porque a partir daí, as unidades, cada uma sendo, né, incluindo nos seus planos, nos seus procedimentos internos, essa questão dos aspectos socioambientais nesses setores, é que a universidade vai se dar como uma universidade sustentável. Ela está caminhando, como você falou, ela está nesse rumo, né, da sustentabilidade. Mas, a partir de agora, com a nossa, nós percebemos que existe um interesse muito grande na atual gestão, inclusive...
sensibilidade da própria comunidade mesmo, né? E é um trabalho, assim, de formiguinha, mas
inclusive,
que tem que caminhar.
É um setor, aqui, a Faculdade de Comunicação, é um setor-chave para a gente. Inclusive, estou colocando isso aqui publicamente, que há muito tempo nós queremos essa interligação, essa interação com a Faculdade de Comunicação, porque, inclusive, além dos estágios que nós oferecemos para a Engenharia Sanitária e Ambiental, tem a possibilidade de estágios também para os alunos daqui. Entendeu? Jornalismo, produção de vídeos, produção de mídias, sabe? A parte de propaganda. Então, a gente precisa de mídia, de propaganda, para que isso seja divulgado de uma forma mais ampla, além da assessoria de comunicação institucional.
Sim, com certeza. Entendeu? Gabriela, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa, Gabriela. Eu queria que você falasse, enquanto estudante, né, de engenharia sanitária e ambiental, com essa participação no projeto, o que muda na tua visão, assim, para o teu futuro profissional? O que isso influencia na tua melhoria na sala de aula? É participar de um projeto de extensão também, é pesquisa, né? Está tudo envolvido. Como é que isso te ajuda academicamente e a pensar o teu futuro profissional também?
Bom, ajuda muito, principalmente porque quando a gente faz projetos só de pesquisa científica, a gente não tem uma interação muito voltada com a comunidade, a gente fica um pouco mais fechado. Quando a gente faz projeto de extensão, não, a gente tem que levar aquela informação para um público. Então, fazer esse repasse de informação é muito importante, porque é muito fácil a gente aprender aqui dentro, mas tem que levar lá para fora. Porque muitas pessoas não têm a oportunidade que a gente tem de estar aqui dentro estudando. Então, para mim, na minha visão, é mais importante do que fazer o trabalho da parte científica, é voltar isso para a sociedade, é trazer esse resultado para a sociedade, é mostrar que dá para fazer, principalmente. Mostrar como fazer, o que fazer, e no meu caso, me ajudou mais a realmente me mostrar para que lado da minha profissão eu vou, para que segmento eu vou ter no meu futuro.
Tá certo, Gabriela. Professora Risette, para a gente encerrar, quais as expectativas, né? O trabalho tem essa missão aí também de pegar esse adubo que está sendo produzido pela faculdade para ajudar no paisagismo da universidade. Já tem algum espaço com essa iniciativa ou ainda não?
Não, ainda a gente não tem esse espaço, até porque a gente está ainda nessa fase de análise, né? E aí, dependendo desses resultados, que eu espero que sejam todos positivos, né, a gente possa trabalhar num espaço, a princípio, pequeno, né, e reproduzir isso futuramente.
Tá certo, professora. Então, para a gente encerrar, eu esqueci de falar, mas a gente sempre encerra o programa UFPA Comunidade com uma música que tenha a ver com a essência do projeto ou só uma música que vocês queiram ouvir. Vocês lembram de alguma música que queiram ouvir?
Não, só queria agradecer, né, no caso, a rádio, né, a Web na Pessoa aí, da Elissandra, né, e essa oportunidade, como a Lúcia comentou, né, que a gente precisa, a ideia de estar hoje aqui é nesse sentido, de levar o nosso trabalho, O que a Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental ela está se propondo, né, nesse sentido da questão não só ambiental, a parte dentro da ambiental, a questão sustentável. A gente precisa disso, né, até de forma a chegar esse nosso apelo, né, em toda a extensão, né, da cidade, né, para que as pessoas tenham vontade de participar desse projeto. Então, acho que essa é uma oportunidade única e é o que a gente está disponível, né, até para que as pessoas, a gente coloque aqui, né, nossos espaços. Entre eles é o nosso laboratório de resíduos sólidos, onde é realizado essas oficinas de compostagem. Então, as pessoas que se mostrarem interessadas, nós estamos lá disponível para ofertar todas essas informações.
Tem um contato, professor, e-mail?
Tem. Então, você, quem tiver interessado, né, pode escrever, no caso, para risetebraga@ufpa.br.
Certo. E da Coordenadoria de Meio Ambiente, Lúcia, contatos para quem quiser colaborar.
Temos dois e-mails, né, que é o da coleta seletiva, @ufpa.br, e ambiental@ufpa.br, além dos ramais 7370. Inclusive para entrar em contato também com a Central de Materiais Recicláveis, que funciona no setor de transporte da universidade. Quem tiver interessado em encaminhar seu material para lá, pode levar. Ou entrar em contato conosco, que nós vamos recolher. O ramal é 7370.
3201-7370.
3201-7370.
Tá certo, Lúcia, professora Risete, Gabriela, eu agradeço muito. Já decidiram? Vamos pedir uma música?
Eu gosto muito de uma frase, que é de uma música, que é do Raul Seixas. Pense forte, deseje profundo, você será capaz de sacudir o mundo. É dentro de uma música dessa. Essa frase me marca sempre.
Acho que tem a ver, né, com o trabalho, com o que a gente está falando aqui. Profundo. Então vamos ficar com o Raul Seixas aqui no final do programa. Pedido aqui da Lúcia Almeida, da Coordenadoria de Meio Ambiente aqui da UFPA. Em nome aqui dos nossos convidados, da professora Risete Braga, coordenadora, professora da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, a Gabriela Abidon, estudante da faculdade. Também agradeço a professora Valdívia Norá e ao Jarlerson dos Santos, que participaram aqui do programa no primeiro bloco. Agradeço mais uma vez a professora Risete, Gabriela e Lúcia Almeida por terem vindo hoje participar com a gente aqui no FPA Comunidade. Parabéns pelo trabalho, sucesso aí na iniciativa e que realmente a comunidade universitária se conscientize, né, e que procure cada vez mais ter atitudes e ações mais sustentáveis em prol da humanidade, né? Muito obrigada.
A gente é que agradece.
E eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O FPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Bruna Rocha. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, Alda Cristina Costa e Vânia Torres. Um abraço, até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. E fique agora com Raul Seixas.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba,
beba,
pois a água viva tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Oh, tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Uma voz que gira,
gira,
bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez.